doutora Bianca Besbate de Pelegrin, ginecologista obstetra que atende em Uruçanga, em Orleans e também em Criciúma. Bom dia.
Bom dia, Bicudo, bom dia a todos os nossos ouvintes.
Pois é, o título da conversa de hoje começa assim, ó: perder xixi não é normal. E não é mesmo, né?
É, não é mesmo. Muitas mulheres acham que com o passar do tempo, com o aumento da idade, é normal perder xixi. E isso não é normal. É nada que nos gere algum constrangimento, algum desconforto, pode ser considerado normal. Então, por mais que a gente viva escutando, ah, isso é normal. Não, perder xixi não é normal.
Tecnicamente, como é que se explica isso? O que é que causa essa perda?
Esse perder xixi a gente chama então de incontinência urinária, que é quando a gente tem uma perda involuntária, uma perda sem querer de xixi durante o dia, durante esforço físico. Eu não consigo, a partir do momento que eu tenho a vontade de fazer xixi, chegar no banheiro, acaba escapando xixi. Então, isso que é chamado de incontinência urinária não é normal. A gente só pode considerar isso normal lá na infância, quando a gente ainda não aprendeu a segurar o xixi. Mas depois dessa fase, não é normal.
Onde é que se identifica o problema e como? Que tipo de exames são feitos?
Então, o principal é a história mesmo da paciente. A paciente chegar se queixando que, eu percebi que eu tô perdendo xixi. Vou subir uma escada, fazer algum exercício na academia, vou pular, no espirrar, no tossir, acaba saindo gotinha de xixi. Primeiro é lá uma vez ou outra e de repente começa a ficar mais frequente. Ou senão eu tenho, me senti a vontade de fazer xixi, eu tenho que sair correndo. Porque se eu demorar um pouquinho, eu vou acabar perdendo xixi. Então essa é a principal característica, a história da paciente, o momento, a maneira como ela perde o xixi. E aí depois a gente parte então para exame físico, que é muito importante examinar a paciente. Muitas vezes no próprio exame físico a gente acaba percebendo essa perda de xixi também, e quando necessário a gente pede alguns exames adicionais.
Mantendo o anonimato das ouvintes, elas podem perguntar aqui, né, tirarem suas dúvidas ou até compartilharem experiências, até para ajudar também, né, aqui as nossas apresentações, as perguntas e também até as respostas, né? Tem fatores de risco? Que históricos medicinais, vamos dizer assim, né? Históricos de vida que as pessoas têm? Que idade que geralmente aparece esse problema?
Tem sim. Pode aparecer em mulheres jovens, só que é mais frequente quando a gente está próximo da menopausa. Outras características que tornam a incontinência mais frequente: obesidade, paciente com alguma doença pulmonar que tem uma tosse crônica ou que carrega muito peso, que faz tem um trabalho com muito levanta peso, pressão abdominal. Atividades que fazem com que aumente a minha pressão na barriga acaba fazendo com que eu tenha uma predisposição à incontinência urinária. Também gestações, quanto maior o número de gestações, maior o risco da gente ter a incontinência urinária.
Muito bem. Há classificações, há diferenças entre um tipo de incontinência e outra?
Sim, a gente tem basicamente três tipos de incontinência urinária, que seria uma incontinência de esforço, que é aquela desencadeada por algum esforço. O tossir, o espirrar, atividade física, academia, subir uma escadaria, isso então caracteriza incontinência de esforço. Tem incontinência também de urgência, que é aquela urgência em fazer xixi. Eu não consigo segurar. Senti aquela vontade, tem que ser agora, eu não posso segurar um pouquinho. Eu tenho que sair correndo pro banheiro e às vezes não dá nem tempo de sair correndo. Antes de chegar, eu já acabo perdendo xixi. E tem também aquelas pacientes que a gente chama de uma incontinência mista, que mistura essas duas características. A paciente perde quando faz algum tipo de esforço e também tem essa urgência em fazer xixi.
Algumas pessoas passam da hora, né, de fazer o xixi, ou esperam, né? Tem aquela vontade, mas por conta de um trabalho, estão num compromisso, né? Ou estão numa viagem, né? Está no carro, está de carona principalmente, aí não quer pedir aquela história toda. E aí, isso faz mal?
faz mal, faz muito mal. Está muito errado. A gente acaba segurando xixi. A gente,
aprendendo, né?
É, a gente tem uma cultura mesmo de não querer fazer xixi fora do nosso banheiro, fora da nossa casa.
Isso.
Então, a gente acaba segurando por muito tempo o xixi, às vezes não toma líquido para não precisar fazer xixi. E isso está completamente errado. Quanto mais eu seguro o meu xixi, mais risco de infecção urinária eu tenho. E eu também posso predispor, sim, à incontinência urinária por esse hábito de estar sempre segurando o xixi.
Por que que algumas pessoas, quando molham as mãos, têm a vontade de fazer xixi? Parece que o fato de molhar as mãos desencadeia, né, uma necessidade de urinar.
Ou escutar, às vezes, uma torneira aberta,
isso,
um chuveiro, barulho de chuva, barulho de água corrente, né? Isso acontece por um estímulo mesmo sensorial. É o nosso cérebro acaba tendo esse estímulo que faz com que eu tenha essa vontade de fazer xixi. Às vezes até emocional, né? A gente tem muitas pacientes que, quando fica ansiosa, quando tem algum evento, alguma situação específica, acaba dando aquela vontade de fazer xixi o tempo todo. Isso está relacionado com estímulo cerebral.
A ouvinte manda aqui, ela faz uma colocação, né? E diz assim: bom dia, eu faz 2 anos que estou passando por tudo isso. O que a doutora falou agora, né? Tenho 51 anos, tenho 3 filhos. O que eu faço, doutora? Bem assim, eu não consigo segurar.
Então, primeiro a gente tem que fazer o diagnóstico, né? A gente tem que saber que tipo de incontinência urinária essa paciente tem, excluir algumas outras possibilidades, uma infecção urinária, por exemplo. Geralmente, a infecção urinária está associada a um quadro mais agudo. Quando eu tenho, assim, 2 anos de evolução, está mais relacionado a realmente uma incontinência urinária por um enfraquecimento da parede pélvica, por exemplo. Então, a gente parte para o tratamento. Existem diferentes formas de tratamento. Uma delas é o laser, que a gente faz tratamento com laser, acaba estimulando a produção de colágeno, estimulando a musculatura da região do assoalho pélvico, e com isso a gente tem uma melhora nesses quadros de incontinência urinária. Mas é muito importante também fazer um diagnóstico diferencial de quando eu tenho prolapso, que é a bexiga caída, o útero caído, o intestino que vem para fora. Quadros mais avançados, quando eu tenho esse prolapso associado, prolapsos avançados, aí eu vou partir para uma cirurgia. Então, para saber a forma de tratamento, eu preciso saber do tipo de incontinência e tenho que classificar. Às vezes, dependendo do tipo de incontinência, posso fazer medicação, posso fazer laser, em alguns casos, preciso de cirurgia.
Uma outra colocação diz assim: bom dia, minha mãe tem 85 anos e ela está com perda também durante o dia e mais à noite. O que se pode fazer?
Tem que ser examinado, tem que ser avaliado, né? Para a gente ter um correto diagnóstico, saber por que que isso está acontecendo e tratar de maneira correta, só conversando realmente, fazendo o exame físico para a gente conseguir fazer o diagnóstico e o tratamento correto.
O estresse colabora para a evolução do quadro ou até o aparecimento, para quem não tinha?
Sim, o estresse ele está relacionado com muitas... É muito prejudicial para a nossa saúde.
Para tudo, né?
Para tudo. Então, pode estar, sim, associado a quadro de estresse.
Muito bem. Um pequeno intervalo. E o ouvinte pode perguntar também. Aliás, alguém escreveu assim: ó, bom dia, Bicudo. Pergunte para a doutora, eu tomo 3 litros de água por dia e durante a noite eu tomo também. Mas não urino o suficiente, só 3 a 4 vezes ao dia. Acho muito pouco, só que tenho diabetes tipo 2. Daqui a pouco a doutora vai responder aqui para vocês, para ouvinte no caso, né? E aguardem um pouquinho, rapidinho. Aproveita o intervalo para também fazer sua pergunta e tirar sua dúvida. A gente volta já já.
Ponto de Encontro, o programa que cuida de você. Toda semana, dicas de saúde.